No último mês de setembro, durante o jogo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, válido pelo Campeonato Francês, o episódio envolvendo Neymar e o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez reacendeu a discussão sobre o racismo nos campos de futebol da Europa. O brasileiro acusou o adversário de ter lhe chamado de mono, macaco em espanhol, fato que foi confirmado por especialistas em leitura labial no Brasil e na França. A comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França, contudo, absolveu Gonzalez, alegando falta de provas convincentes. Neymar, que reagiu à ofensa racista com um tapa na nuca do espanhol, foi expulso e suspenso por 2 jogos. O caso reafirma uma tendência no futebol europeu. Quando o tema é racismo, a reação inconformada do agredido costuma ser punida com maior rigor que a violência do agressor. Vamos recordar outros casos recentes para entender qual o preço do racismo nos gramados europeus. Em fevereiro deste ano, no jogo entre Vitória de Guimarães e Porto, o atacante malinês Moussa Marega foi alvo de insultos por parte da torcida da casa. Após marcar o gol que daria vitória ao Porto, reagiu na comemoração se dirigindo diretamente aos racistas na arquibancada. O desabafo rendeu um cartão amarelo, o que tirou Marega do sério, uma vez que o árbitro do jogo nada fez para coibir as agressões que sofria. O jogador abandonou o campo sob vaias e imitações de macacos dos torcedores do Vitória. Semanas após o jogo, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol distribuiu multas. 4.017 euros pelo uso de sinalizadores, 3.392 euros pela deflagração de chamas nas arquibancadas, 2.678 euros pelo lançamento de sinalizadores entre as duas torcidas, 7.140 euros pelo arremesso de cadeiras e 10% desse valor, 714 euros, pelos insultos ao jogador africano. Fica evidente a escala de importância dos fatos para a Federação Portuguesa. Na Ucrânia, em 2019, os brasileiros Tyson e Dentinho foram alvo de ataques racistas no clássico entre Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev. Tyson pegou a bola e a chutou em direção à torcida do Dinamo. Foi expulso pelo árbitro e deixou o campo revoltado, aos prantos diante da sensação de injustiça e impotência. A Federação Ucraniana condenou a equipe de Kiev a uma multa de cerca de 20 mil euros e a um jogo com portões fechados. Tyson foi suspenso e desfalcou o Shakhtar por um jogo por se insurgir contra seus agressores. Na Itália, as ocorrências também se acumulam. O belga Romelu Lukaku, da Internazionale de Milão, em sua primeira temporada no país, conviveu com o racismo em várias situações. Em partida contra o Cagliari, enquanto se preparava para bater um pênalti, torcedores adversários urravam e imitavam macacos. A Sardenha Arena, aliás, é ambiente inóspito para jogadores negros. Moise Kean e Matuidi também foram alvos de cantos racistas no estádio quando jogavam pela Juventus. Stanley Montari, do Pescara, e Samuel Eto'o, quando atuava pela Inter, também foram vítimas da torcida do Cagliari. Em todos esses casos, a maior punição que o time do sul da Itália recebeu foi uma multa de 25 mil euros. Na maior parte das vezes, o tribunal disciplinar do campeonato italiano preferiu fechar os olhos para os acontecimentos. Outro jogador que convive a carreira inteira com agressões racistas é Mario Balotelli. Na última temporada, atuando pelo Brescia, interrompeu uma jogada para pegar a bola e chutar contra os torcedores do Verona que o ofendiam. A atitude gerou críticas da própria torcida ao atacante por suposta falta de profissionalismo. O presidente do Brescia, Máximo Celino, em entrevista sobre a situação do jogador, falou, abre aspas, "É negro, o que devo dizer? Está trabalhando para se clarear, mas está com dificuldade." Fecha aspas. O Comitê Disciplinar do Campeonato Italiano determinou como punição o fechamento de um setor do estádio do Verona por um jogo. 2 meses depois, em jogo contra Lazio, novos gritos racistas foram proferidos contra Balotelli. O time da capital italiana foi punido em 20 mil euros. Na mesma temporada, o marfinense Kessié, do Milan, foi vítima também da torcida do Verona, enquanto o brasileiro Dalbert, da Fiorentina, ouviu gritos racistas da torcida do Atalanta. A sucessão de casos e o histórico de punições brandas por parte das autoridades mostram que o racismo está fora de controle nos estádios italianos. A ausência de negros em cargos de chefia no futebol ajuda a explicar o pouco empenho das federações nacionais e continentais no combate ao racismo. A transição de jogador para treinador ou para algum cargo de direção é comum para jogadores brancos. Já as oportunidades para atletas negros, mesmo quando falamos de grandes ídolos, não são iguais. Sobre isso, Clarence Seedorf, ídolo do Ajax, Real Madrid, Milan e Botafogo, falou em entrevista recente ao site Goal.com. Abre aspas. "Há números muito difíceis sobre quantos treinadores negros, gerentes negros, estão em posição de liderança no futebol europeu. Nas gerências dos clubes, nas federações, nos comitês, nas bancadas, o percentual é muito baixo, e tão baixo como 1% ou menos. Portanto, a diversidade que você vê em campo não se reflete nas bancadas, e não se reflete na alta administração e não se reflete na propriedade e em muitas coisas. Então, isso é algo que é a sociedade. No final, eu sempre disse que o futebol reflete o que está acontecendo na sociedade. Essa é uma luta que temos travado durante toda a nossa carreira, porque nem sempre podemos provar o que estou dizendo, porque é um sistema. É um racismo sistemático. Fecha aspas. O racismo ganha força na Europa e em outros lugares do mundo na esteira da ascensão de um nacionalismo xenófobo e eugenista. O esporte, contudo, ainda que seja indissociável do seu entorno, deve cumprir seu papel social de educação e de formação cívica. Isso ficou claro na recente onda de protestos antirracistas que atingiu boa parte da Europa, motivados pelo assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Jogadores negros, como o inglês Marcus Rashford, do Manchester United, somaram suas vozes à dos manifestantes na luta por justiça. Afinal, há disputas mais importantes que ganhar um jogo ou erguer uma taça. Empatia, respeito e igualdade não dão medalhas, mas ajudam a construir um mundo melhor para todos.